Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria. Iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e nos próximos minutos, como fazemos toda semana, nós iremos refletir a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe neste domingo, que é o 26º domingo do tempo comum. Vejam, o Evangelho desse domingo, ele é uma pequena parábola de Jesus, bastante simples. A parábola de um pai que tinha dois filhos. Ele diz aos filhos, ao primeiro filho, vai trabalhar na vinha. O filho diz, não vou, mas depois se arrepende e termina indo. E o segundo filho diz, eu vou, ele promete, ele faz um voto, né? Assume um compromisso com o pai, mas depois termina não indo. Jesus conta isso e joga a bola do julgamento para os seus adversários, que são os sacerdotes e os anciãos do povo. E aí, diante desses dois filhos, quem foi que cumpriu a vontade do pai? É evidente, o que cumpriu a vontade do pai foi o primeiro, aquele que disse que não ia, mas terminou indo. Jesus, então, agora pronuncia o julgamento dele a respeito dos judeus, destes chefes dos judeus. Olha, vocês são o segundo filho, que externamente dizem para todo mundo, eu vou, estou fazendo a vontade de Deus, mas terminam não fazendo nada. Enquanto outros, como os publicanos, outros como as prostitutas, ouviram a pregação de João Batista, se arrependeram e terminaram fazendo o que Deus quer. Esse é um resumo do Evangelho desse domingo. Esse resumo, porém, a gente precisa aprofundar. Vamos entender aqui. Para entender direitinho essa parábola que Jesus está contando, vamos ver que Jesus aqui está contrapondo três tipos de pessoas. Ou seja, os judeus, os chefes dos judeus, os publicanos e as prostitutas, as meretrizes. Nós vemos aí que essas pessoas são tomadas por três tipos de pecados bastante complicados e bastante presentes na nossa vida no dia a dia. Qual é o pecado dos chefes dos judeus? É a soberba. Ou seja, eles não querem, eles não são humildes o suficiente para, por exemplo, ouvir a pregação de João Batista e se converter. Eles querem continuar na mesma. Eles não são humildes o suficiente para reconhecer a presença de Deus em Jesus e mudar. Existe ali o pecado da soberba. E os publicanos? Bom, os publicanos, eles eram os cobradores de impostos que terminavam sendo corruptos, desviando dinheiro e se enriquecendo. Qual é o problema dos publicanos? É o pecado da avareza, o pecado do apego aos bens materiais. E terceiro tipo de pessoas são as meretrizes, as prostitutas. Qual é o problema delas? É o pecado da luxúria, o pecado da sexualidade desregrada. Pois bem, são três pecados capitais, né? Soberba, avareza e luxúria. E se nós formos olhar direitinho para a nossa sociedade atual, são três pecados que estão bem presentes no nosso mundo atual. Olha quanta sexualidade desregrada nós vivemos hoje no mundo moderno. Acho que não existe na história da humanidade, né, um período em que as pessoas foram tão precocemente erotizadas e vivem o tempo todo atrás de erotismo, como nos tempos que nós estamos vivendo atualmente. É uma coisa assim, incrível. Nós estamos vivendo realmente um triunfo da luxúria, da porneia, essa tendência desregrada por uma busca de prazer que está realmente destruindo as pessoas. Outra coisa que a gente vê claramente nos tempos modernos, a avareza. Nunca teve tanta busca de dinheiro e de riqueza como nos nossos tempos. Nós podemos dizer que a nossa sociedade, ela é verdadeiramente hipnotizada. Hipnotizada por essa coisa de dinheiro. Você vê para que as pessoas vivem, o que é que elas sonham, o que é que elas querem o tempo todo. Elas querem ficar mais ricas, elas querem ter mais segurança econômica, elas querem ter mais patrimônio. A coisa é o dinheiro. E por isso se enchem de dívidas, por isso não ajudam os outros, por isso brigas familiares, por isso tantas coisas terríveis acontecem, porque o dinheiro é tudo. E é fácil reconhecer na nossa sociedade essas duas coisas. Sexo desregrado e o Deus do dinheiro, né? O Deus do dinheiro. Agora, o que pouca gente nota é que, no fundo, no fundo, o problema maior do nosso mundo atual não é nem o sexo desregrado e nem a obsessão pelo dinheiro. É, no fundo, no fundo, o mesmo problema que os doutores da lei e os sacerdotes, os chefes do povo judeu tinham. Chama-se soberba. Ou seja, nós somos tão orgulhosos e tão soberbos que nós nem sequer notamos o pecado da soberba e do orgulho. É interessante isso. Quando você vê uma pessoa que está que é dependente do sexo de forma desregrada, até os pagãos são capazes de olhar para aquela pessoa com pena e dizer, coitado, né? Coitada dessa pessoa que vive tão amarrada no sexo. Quando você vê uma pessoa que é materialista demais, avarenta, gananciosa, que só pensa em dinheiro, etc., etc., até os pagãos são capazes de enxergar que essas pessoas são coitadas, porque estão querendo construir suas vidas em cima dos bens materiais. Só que, quando uma pessoa é orgulhosa, quando uma pessoa é soberba, isso passa meio que desapercebido. Sabe por quê? Porque isso é admirado. Ah, fulano é determinado, ele sabe o que quer, né? Fulano, sim, é que é um sujeito com ideais. Ninguém, uma vez que ele pôs uma coisa na cabeça, ninguém tira isso da cabeça dele. Ele faz, altivo, né? Orgulhoso, vaidoso, de tal forma que nós que somos padres e passamos horas no confessionário, é muito, muito comum as pessoas virem se confessar de pecados de luxúria e de pecados de avareza. Mas eu devo dizer que, infelizmente, não é tão comum ouvir uma pessoa se acusar de soberba. E, no entanto, é exatamente a soberba que está por trás de todos os outros pecados. São Gregório Magno nos diz que a soberba, no fundo, no fundo, ela não é um pecado capital. Ela é o pecado que é a cabeça de todos os outros pecados capitais. Ou seja, é a raiz de tudo. Por quê? Porque é pelas correntes da soberba que as pessoas ficam amarradas aos seus pecados. Vamos ver isso de forma bem concreta. Você veja, por exemplo, a questão da luxúria, do pecado sexual. A humanidade sempre teve pecados sexuais. Sempre foi uma dificuldade, a castidade para todo mundo. Até que surgiu Freud. E qual é o problema do senhor Sigmund Freud o iniciador da psicanálise, que começou a analisar os seres humanos a partir do impulso sexual. O problema de Freud não é o sexo. O problema é a soberba. A soberba de chegar e dizer, não, nós não vamos mudar. Acorrentar o ser humano no vício e no pecado sexual como se nós não tivéssemos mais liberdade, como se nós não tivéssemos mais livre-arbítrio. Ou seja, para Freud, ninguém é livre para ser puro. E, portanto, ninguém precisa fazer força para mudar. Você só precisa assumir seus problemas sexuais, seus desregramentos, carências, compensações, tudo. Você só precisa integrar tudo isso de forma a que você não fique se culpabilizando mais. Não existe Deus para me dizer o que é certo ou errado. Quem diz o que certo ou errado sou eu, soberbo. Eu é que sei o que é certo e o que é errado. E se para mim tal coisa não é pecado, está resolvido. Olha a cura. Ah, se para mim masturbação não é pecado, então está resolvido. O importante é não me culpabilizar. Vejam a soberba de quem se torna senhor do bem e do mal. Tomar o lugar de Deus e dizer, para mim não é pecado. Não tem problema nenhum. Jesus está chamando a atenção nesse evangelho que as meretrizes ouviram a pregação de João Batista, as prostitutas, e se converteram. E elas precedem no reino dos céus os soberbos. Elas entram no reino dos céus porque humildemente viram o seu erro e disseram, pequei, vou voltar atrás, vou para a casa do meu pai. Ou seja, inicialmente eu pequei, eu disse para Deus, Deus, eu não vou te obedecer, eu não quero saber, eu quero viver minha vida de prostituta, eu quero viver minha vida de prostituição e de sem vergonhice. Mas então, caíram em si, num momento de verdade, num momento de humildade, e disseram, vou voltar para a casa do meu pai. E então voltaram. E vão entrar no reino dos céus. Mas o outro soberbo, que não volta atrás, não se arrepende, não dá o braço a torcer, não diz eu pequei, esse vai se perder. Vejam como a soberba é, no fundo, o único pecado que nos leva para o inferno. Porque, como dizem os santos padres, se nós comparássemos a nossa alma com uma carroça cheia de vícios, uma carroça cheia dos vícios da pior espécie, da luxúria, da avareza, mas não somente, da ira, da preguiça, todo tipo de miséria, inveja. Pois bem, uma carroça cheia de vícios, se você colocar como cocheiro, como aquele que dirige a carroça, a humildade, essa carroça vai para o céu. Por quê? Porque a humildade vai mudando os vícios. A humildade vai fazendo com que as prostitutas, como Maria Madalena, façam penitência. Existe uma tradição que diz que Santa Maria Madalena, que foi uma prostituta, teria sido transformada por Deus de uma tal maneira que lá no céu ela é a primeira a se sentar no coro das virgens. Não é lindo isso? Que pela humildade, aquela que era prostituta se modificou tanto pela penitência que readquiriu a sua inocência. Vejam como faz a humildade. A humildade que obedece, que diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e volta para casa. Agora, se nós tivermos, em contraposição, uma carroça cheia de virtudes, as virtudes mais lindas, as virtudes mais escolhidas, uma pessoa casta, uma pessoa honesta, desapegada do dinheiro, reta, que não faz nada de mal a ninguém, com uma grande mansidão, que não deseja o mal, que não briga com ninguém, etc. Mas esta carroça cheia de virtudes de escola, guiadas pelo cocheiro chamado soberba, esta carroça vai para o inferno. Sim, ela vai para o inferno porque a soberba, ela é capaz de perverter todas as virtudes em verdadeira impiedade. Onde uma pessoa casta e pura, cheia de soberba e de vaidade, se transforma num Lúcifer. Vamos lembrar que Satanás nunca teve nenhuma relação sexual. Ele não tem nenhum pecado de luxúria. Mas, por causa de sua soberba, está no mais profundo abismo do inferno. Por sua arrogância e por sua desobediência. A questão principal de Satanás é non serviam, não servirei, não vou obedecer. E é isso mesmo que nós dissemos sobre as prostitutas e sobre a luxúria, nós podemos aplicar igualmente à avareza dos cobradores de impostos, dos publicanos, que é a mesma coisa. Uma pessoa desonesta, apegada aos bens materiais, pode se arrepender, se for humilde, se arrepender, dizer: pequei contra o céu e contra ti. Foi isso que aconteceu com o maravilhoso santo Mateus, São Mateus, que nós celebramos esses dias. O apóstolo São Mateus, perdido na avareza, no entanto, foi interpelado por Jesus e, arrependido, voltou atrás. Então, nós temos aí dois grandes santos, dois exemplos claríssimos de santos que se sentam em tronos maravilhosos de glória no céu: Santa Maria Madalena, que foi prostituta, São Mateus, que foi cobrador de impostos, e estão gloriosos no céu. Mas você não vai encontrar, não vai encontrar um santo que no céu não tenha se arrependido de sua soberba. Ou seja, é necessário. Todos os santos são humildes. Então, nós precisamos entender que Jesus aqui está jogando diante de nós, né, a nossa soberba e desobediência. Como nós preferimos disfarçar e fazer de conta que não erramos. Escuta, mas você vai trabalhar na vinha do teu pai? Ah, claro que eu vou, imagina. Imagina se não, olha a preocupação com a aparência, olha a preocupação com a exterioridade, olha a preocupação com a minha bela figura, como dizem os italianos, né? Pois bem. É necessário que nós estejamos na verdade, na mais profunda verdade, na humilde verdade, na dolorosa verdade que faz com que nós nos encontremos com nós mesmos. Jesus, nessa parábola, ele quer tocar na chaga da soberba, daqueles chefes dos judeus, e ele contou esta parábola querendo salvá-los e resgatá-los. Mas ele pensou também em mim quando contou esta parábola. Ele pensou também o quanto eu sou soberbo, enquanto eu resisto às vontades de Deus, enquanto eu sou recalcitrante, fico esperneando para não voltar atrás, não dar o braço a torcer e dizer: errei. Errei. Vou obedecer, meu Pai. Meus queridos, essa é a mensagem linda do Evangelho desse domingo. Por isso, esse Evangelho, ele mostra para nós, homens do século XXI, que nós temos um tesouro chamado liberdade, o livre-arbítrio de escolher dois caminhos. É o que nos diz a primeira leitura do profeta Ezequiel. Ou seja, quando o justo se desvia, mas não se arrepende, ele se perde. Mas quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e volta atrás, ele se salva. Vejam, entre nós, diante de nós, os dois caminhos. Você é livre, meu irmão. Colha esse evangelho da liberdade. Você não precisa ficar a sua vida inteira amarrado no pecado da luxúria. Você não precisa ficar a sua vida inteira amarrado no pecado da avareza. Você é livre. Mas o que está te impedindo? Você sabe o que é que está impedindo você de sair da impureza do sexo desregrado? Não é o sexo, é a sua soberba. Você sabe o que é que está impedindo você de sair desse apego miserável aos bens materiais, ao dinheiro? Não é o dinheiro, é a sua soberba. Se humilhe diante de Deus e veja o dom precioso da liberdade, mas o dom precioso da liberdade só acontece quando você vai para a verdade humilde. A segunda leitura nos fala dessa humildade. No capítulo 2 da carta de São Paulo aos Filipenses, Jesus, sendo igual a Deus, não se apegou, mas humilhou-se a si mesmo. São Paulo nos diz: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo coração de Jesus, humilde. Jesus manso e humilde de coração. Vamos ser humildes. Eis aí a liberdade dos filhos de Deus. Que maravilha! Que maravilha nós vermos que quando a gente é humilde, a humildade vai mudando todos os nossos vícios em virtudes e aí somos verdadeiramente livres. Somente as virtudes geram homens livres. Eu nunca ouvi falar que uma pessoa fosse viciada em sobriedade. Um homem sóbrio, que não é dependente do álcool, ele pode beber um cálice de vinho quando ele quiser, porque ele tem a virtude, ele é livre. Mas o pobre do homem que é intemperante e ficou viciado no álcool, ele não é livre para parar de beber quando quiser. As virtudes geram liberdade. Eis aí a mensagem que o mundo atual precisa ouvir. Freud, joga fora estas correntes com as quais tu acorrentastes a humanidade, dizendo que nós não somos livres para sermos castos. Sistema financeiro, joga fora as tuas correntes com o qual acorrentaste o mundo moderno, dizendo que nós não somos livres para sermos pobres e desapegados. Existe liberdade, mas para nós conquistarmos essa liberdade, precisamos da humilde obediência que Jesus nos ensina. Jesus humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte na cruz. Jesus é o verdadeiro Filho que diz ao Pai: sim, Pai, eu vou, e depois vai e trabalha na vinha, humilde e obediente. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.